Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Perda de interesse em diversas atividades, falta de ânimo e oscilações de humor. Esses são alguns sintomas da depressão. O transtorno afeta cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. Com o passar dos anos, diversos avanços nas formas de tratamento da depressão possibilitaram maior precisão na cura da doença. Por isso, o podcast Saúde Consciência desta semana vai abordar o transtorno, os fatores de risco e os variados tipos de tratamentos existentes para os pacientes. Eu sou Giovanna Maldini e neste episódio converso com o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Rodrigo Nicolato. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. E para começarmos, vamos falar de uma diferença importante entre tristeza e depressão, porque muitas pessoas confundem, né, essas duas palavras, já que o transtorno também altera o humor do paciente. Qual a diferença entre depressão e tristeza?
Tristeza é uma situação natural que todos nós podemos experimentar e podemos apresentar, sobretudo em resposta a eventos da nossa vida que nos provocam tristeza. Não passar no concurso, um endividamento, um termo de relacionamento, né, são questões, né, que podem levar à tristeza, e isso não vai, embora não seja bom ter tristeza, mas nós temos, a população caminha com isso, tem resistência, tem resiliência para superar essas etapas da vida, mas não provoca necessariamente um transtorno, né, não provoca um prejuízo. Um quadro de depressão, ela vai provocar um prejuízo e haverá outros sintomas também que vão perdurar mais no decorrer do tempo.
E quais são esses sintomas?
Nós temos dois sintomas que são os principais. O próprio humor deprimido, ressaltando que é diferente da tristeza do dia a dia, né? Ele é mais intenso, ele prejudica mais. Logicamente haverá quadros mais leves, moderados, graves ou muito graves, né? E você também terá uma falta de prazer, né? Que a gente chama de anedonia. A pessoa, ela experimentava prazer em sair com os amigos, em sair com a família, em ver um jogo de futebol, em fazer uma caminhada, em assistir a aula ou trabalhar, e ela perde essa capacidade de experimentar prazer. Então, o humor deprimido e a perda de prazer são os cardinais, os principais sintomas aí. E haverá outros. Haverá a fadiga, o cansaço, a indecisão, haverá ideações muito pessimistas acerca da vida, sonolência, ou insônia, a capacidade de se esforçar aumenta, você tem que fazer mais esforço para lidar com o seu dia a dia.
O senhor falou de quadros leves e graves da depressão. Como que a gente consegue diferenciar esses dois tipos?
No quadro leve você tem menos impacto, você ainda dá conta de fazer algumas coisas. Há questões neurobiológicas também, que hoje nós encontramos para a pesquisa, situações de neuroinflamação. O paciente passa a estar inflamado com repercussões no corpo, no cérebro, de maneira geral, como se fosse uma pessoa gripada. Então ela está sempre cansada. Ela às vezes fica deitada o dia inteiro e as pessoas não entendem. Mas você deitou o dia inteiro, você está deitado desde sexta, sábado, domingo e tal. Um quadro mais leve, ela levanta com dificuldade, mas levanta. Ela consegue ter dias melhores do que outros, mas também no frigir dos ovos, com o passar do tempo, aquilo também dá um certo prejuízo, mas em quadros moderados e graves, esse cansaço pode se aumentar, o sofrimento decorrente do humor deprimido é maior, o sofrimento decorrente de não ter prazer, de não ter esperança, de não ter um futuro, uma visão positiva do mundo, do futuro, das pessoas que o cercam.
E professor, no caso de crianças e adolescentes com depressão, os sintomas do transtorno são diferentes dos adultos?
O diagnóstico é muito semelhante, né? Não há um diagnóstico ali, exemplo, para idoso, para adulto, para criança, mas a gente sabe, como você muito bem indagou, talvez haja algumas características diferentes. Exemplo, a criança e adolescente são mais propensos a ficarem mais irritados do que deprimidos. Eles perdem um pouco a paciência, eles perdem às vezes a vontade de ir para a escola, para o ambiente escolar, de ter um ambiente social de interação com os colegas, ficam mais em si mesmados, mais isolados no seu quarto, às vezes não querem brincar com colegas ou com crianças outras do seu meio. Por isso que há profissionais, né? Psicólogos da infância e adolescência, os pediatras e os psiquiatras da infância e adolescência sejam aí os profissionais aptos para isso, além do que o ambiente escolar deixa que outros profissionais também percebam isso. Os professores, os psicopedagogos, outros profissionais aí que podem amparar os pais numa questão de ajudar se é uma questão passageira ou se passa a ser um quadro depressivo que mereça tratamento também.
Existem causas para a depressão, professor? Ou até mesmo fatores de risco para o transtorno?
Os quadros psiquiátricos, de maneira geral, nós não temos uma causa específica. Muito do que a gente pergunta, olha, por que você está assim, são gatilhos. Nós temos uma combinação de um certo grau de genética, né, de uma neurobiologia que talvez favoreça negativamente algumas pessoas a terem um quadro de depressão, com o meio externo em que a pessoa está inserida. Então, há uma menor resiliência para lidar com os estressores. Então, o que a gente pergunta em termos de causalidade, na verdade, são gatilhos. Olha, eu estava bem, tenho uma neurobiologia, eu tenho uma genética que me deixa vulnerável e acontece um estressor mais grave. Mas há fatores de risco. Abuso na infância, estressores contínuos, estressores graves, histórias de mudanças, de separações, de pontos negativos que a pessoa passa a acumular.
E além do acometimento na saúde mental do paciente, que a gente comentou aqui no podcast, a depressão ela também pode impactar a saúde física?
Uma pergunta muito bacana que você faz, porque as pessoas deprimidas são mais vulneráveis, exemplo, a ter eventos cardiovasculares, são mais vulneráveis a quando tem eventos cardiovasculares, a ter eventos cardiovasculares mais graves, diabetes, obesidade, evoluir para um quadro demencial quando não há resposta, quando não há tratamento. Então você pode não só ter uma predisposição para várias doenças clínicas, para vários quadros clínicos, como a comorbidade com doenças clínicas, embora seja um diagnóstico diferencial também, né? É de bom tom que a gente descarte, exemplo, hipotiroidismo, deficiência de vitaminas, neoplasias, infecções ao lidar com o paciente que está deprimido, porque não só pode haver também aí uma necessidade de descartar outras doenças clínicas, como pode haver também uma comorbidade, eu posso ter depressão, eu posso ter diabetes, por exemplo, mas é de se esperar para algumas pessoas que se agrave o quadro clínico que porventura ela tem.
E professor, muitas pessoas sentiram os impactos, né, da pandemia na saúde mental. O isolamento social nos distanciou do convívio com amigos, familiares, nos afastou de atividades de lazer em geral. E além disso, o distanciamento ainda desencadeou transtornos mais sérios, como ansiedade e depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Professor, por que houve um aumento desses transtornos no período de isolamento social?
A gente não sabia por quanto tempo que a gente ia ficar nessa situação. No primeiro momento houve até uma, lógico, recheado de pessimismo, né? Sobretudo quem era mais velho, que tinha um mundo de comprometimento e tal, mas achando que ia ser por 15 dias, ia ser por mês, 2 meses, 3 meses, eu acho que houve uma abertura para pensamentos do tipo, eu vou conviver com meu filho, ou vou conviver para outro lado com meu pai, eu vou conviver com a minha família, e vamos fazer home office, e vai ser muito bom, e vamos ter lives de músicas, e vamos ter a possibilidade de assistirmos a filmes juntos. Só que o ser humano é gregário, o ser humano é social. A gente precisa do ser humano junto, a gente precisa de outras pessoas além da família. E aí, o esporte começou a ser mitigado, o encontro, a brincadeira, as coisas foram aumentando, as nossas incertezas foram piorando e a visão ficou mais pessimista com o passar do índice de mortalidade muito grande. Né? Será que a criança, o adolescente vai transmitir? Como é que vai ser o avô? E as pessoas têm trabalho, os trabalhos se misturaram, as tensões começaram a vir, problemas de saúde dos mais velhos. Então, talvez essas situações, de sobremaneira, afetaram a saúde mental dos idosos, dos adultos e, por que não, das crianças e adolescentes.
E muitas pessoas têm impactos neurológicos, né, no pós-Covid, como falhas na memória, por exemplo. O coronavírus, ele também pode ser um fator de risco para a depressão, por exemplo?
Sim, você, além de alterações cognitivas, há uma atração do vírus aí por questões neurais, neurológicas, cerebrais. Enfim, o que houve parece que, além desse espaço, vamos dizer, psicossocial, de temor por qual nós passamos, há questões neurobiológicas que deixaram não só pessoas que já tinham depressão e ansiedade com alguns quadros mais graves, ou pessoas que estavam sem esses quadros, que pudesse haver aí uma reemergência de reinstalação de quadros depressivos ansiosos, mas de quadros inéditos e quadros mais graves. Então há um tropismo, uma atração do vírus aí por questões neurais, e isso propiciou também que houvesse piora da memória, piora de outras funções cognitivas, mas também mais quadros depressivos, mais quadros ansiosos por questões, né, dessa questão que falamos antes. A depressão ela vem de uma situação, de uma neurobiologia ou de um fator genético em relação ao meio, né? Então, a neurobiologia foi afetada pelo próprio Covid e deixou as pessoas mais vulneráveis a quadros ansiosos e depressivos também por questão biológica.
Por ser uma doença que exige cuidados, os tratamentos são essenciais para melhorar o transtorno, né, professor? Quais são os tipos de tratamentos para a depressão?
Nessas subdivisões de quadros leves, moderados a graves, que nos quadros leves nós tenhamos a possibilidade de que psicoterapias bem fundamentadas, são mais de 200 quadros de psicoterapia, quer dizer que haja abordagem do profissional psicólogo, de outras, há muitos médicos também que são psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, de uma consolidada questão da mente melhorada por meditação, da atividade física, uma tentativa de ter uma vida melhor em quadros leves por diversas técnicas. Então, nos quadros leves, você tem aí quase de igual proporção, de igual peso, psicoterapias podem ajudar, fazer bem, assim como medicações antidepressivas, sobretudo. Em quadros moderados e graves, as psicoterapias e outras situações que eu também aqui mencionei são muito importantes, mas aí o peso dos antidepressivos e de tratamentos biológicos começam a ser mais importantes ainda.
E os tratamentos com antidepressivos são usados há muito tempo, né, professor? Quando surgiu o primeiro antidepressivo?
O primeiro antidepressivo lançado para tratar, né, o quadro de depressão é de 1958. Por ali, né? Uma clomipramina, um antidepressivo triciclo. Esse antidepressivo, ele é útil e ele é eficiente até hoje, né? Então, primeiro que nós temos um padrão de antidepressivos antigos que são muito eficientes para quadros moderados e graves. Na época, foi meio fortuita, foi por acaso que a gente descobriu o efeito do antidepressivo. Depois nós fomos estudar e entender como que o antidepressivo funcionava.
E como que esses antidepressivos atuam no corpo do paciente?
Nós temos um cérebro de um deprimido, é diferente de um cérebro não deprimido, provavelmente por pesquisa. Há várias proteínas pró-inflamação que são liberadas num paciente deprimido. Algumas proteínas necessárias para o bom funcionamento cerebral, elas estão em menor quantidade, provavelmente, por pesquisa, sempre deixo isso claro, para não ficar parecendo que eu vou ter um exame que eu vou falar se está deprimido ou não. E talvez o antidepressivo, ele desinflame, ele retire o cortisol, não o cortisol do sangue, mas provavelmente o cortisol do cérebro, que está em maior quantidade na depressão. Talvez ele, quando há efeito, né, ele melhora o padrão de funcionamento cerebral para recuperar proteínas cerebrais importantes.
E ainda sobre os tratamentos, professor, quais avanços esses tratamentos da depressão tiveram ao longo do tempo?
Primeiro, uma compreensão biológica melhor. Temos, por exemplo, o professor Humberto Corrêa participou, né, da esquetamina, né, um medicamento que é vindo de um sedativo, a ketamina, e começou a se observar, olha, ela pode ter uma ação glutamatérgica, e será que vamos observar clinicamente, porque talvez ela tenha uma ação moderna em pessoas deprimidas. Então, é uma modernidade. O professor Marcelo Romano Silva investiga aí, a estimulação magnética transcraniana. Atualmente, o professor Marco Aurélio, aí, o professor Bernardo, o doutor Gustavo, eu vou participar também de um ambulatório de depressão refratária com um aparelho, um ultrassom, que chama FUS. Né? A gente vai ver também a participação desse aparelho em melhoras de pacientes deprimidos e que não respondem a antidepressivos. Então, várias questões aí vão surgindo nessa interação da parte clínica, da interação da parte pesquisa, a oferecer para o deprimido medicamentos com perfil de efeitos laterais diferentes, mais leves, psicoterapias com mais resposta, com padrão de resultado melhor, a compreensão de que a atividade física tem efeito anti-inflamatório e tantas outras questões, meditação, como eu falei, etc. Há pesquisas também para aqueles pacientes que não têm um padrão de resposta, né, muito fácil, de padrões de, que é a minoria, né, pessoas que têm depressões mais graves, depressões mais refratárias.
E para as pessoas com quadros mais graves e que não têm uma resposta ao tratamento, uma técnica que pode ser utilizada é a eletroconvulsoterapia, um tratamento biológico feito a partir de uma convulsão induzida por estímulos elétricos. Essa técnica ficou com um tabu, né, professor? Devido aos usos antigamente, mas hoje é um tratamento muito seguro, correto?
Infelizmente, o Brasil não usa tanto eletroconvulsoterapia, que tem o nome ruim de eletrochoque, eletroconvulsoterapia, que é feito de anestesia geral, é um procedimento caro, mas que tem muito efeito para depressões graves, depressões refratárias, e não só refratárias, como eu disse, depressões graves, em que a gente precisa de um tempo mais rápido de resposta. É antiga, mas a forma de lidar, o aparelho é moderno, é sempre anestesia geral, né? Infelizmente ficou com um tabu muito ruim, a abordagem em filmes, né, da forma que se abordou aí o ECT, a eletroconvulsoterapia, mas nós temos esperanças e estamos vendo cada vez pacientes com mais leques de opções, né, em 1958, 1960, nós tínhamos 2, 3, 4 antidepressivos, nós temos hoje aí 40 e tantas opções, antipsicóticos atípicos que têm efeitos antidepressivos, como eu falei, diversas situações de tratamentos psicológicos com eficiências mais interessantes. Então, eu acho que temos muito ao que oferecer em relação ao que nós oferecíamos. Infelizmente, nem todos esses padrões de tratamento estão disponíveis para todos.
E um aspecto importante para o tratamento é o acolhimento e apoio, né, de amigos e familiares desses pacientes durante todo o processo. Professor, gostaria que o senhor ressaltasse qual a importância desse apoio para os pacientes.
É fundamental nesse momento para reconhecer, para poder encorajar a tratar, para poder compreender que é difícil mesmo, qualquer outra doença, a pessoa está no cansaço muito grande, a pessoa não está no melhor possível da memória, no melhor possível do prazer, embora haja pessoas com quadros leves que deem conta, e até pessoas com quadros moderados e graves que porventura possam dar conta de fazer muita coisa. Mas, enfim, reconhecer que é uma doença, reconhecer que é uma doença que, se tudo correr bem, vai ser tratada da melhor forma possível, que vai se encontrar a melhor forma de tratamento, que, se não responder ao primeiro esquema, haverá o segundo, haverá a terceira, haverá a quarta, até que fique tudo bem, e que certas situações são temporárias, que a pessoa não escolheu passar por aquele quadro. Se eu estiver com um quadro depressivo hoje, eu não decidi. Aquilo não é por preguiça, aquilo não é por má fé, aquilo não é por não acreditar em Deus, não é porque eu quero incomodar alguém. Então, primeiro, reconhecer que, olha, há uma situação difícil, médica, pela qual a pessoa está passando, que vai enfrentar da melhor forma possível.
E como os familiares acompanham de perto o tratamento desses pacientes, também é necessário que eles sejam assistidos?
A família também tem que ser assistida da melhor forma possível para ser ouvida. Alguns familiares, ao cuidarem uns dos outros, também se tornam depressivos pela responsabilidade. Então, acho que há de se ofertar, em termos públicos e privados, a melhor assistência possível.
E, professor, agora falando de estigma que ainda existe, né, sobre a depressão, qual a importância de combater isso para que haja melhor acolhimento dos pacientes?
Como é importante a gente trabalhar a questão do estigma? As pessoas, às vezes, têm medo de procurar um psiquiatra. As famílias precisam reconhecer que é uma doença, que isso faz parte de um quadro médico, que várias pessoas muito bem-sucedidas, em quaisquer situações, já puderam ter passado por um quadro depressivo, já apresentaram melhora, seguiram adiante, precisaram de tratamento, e isso tem que ser importante, reduzir um pouco o estigma. Se eu tive um quadro depressivo, eu posso estar rendendo muito bem hoje, eu fiquei bem, eu tratei, o tratamento foi importante, eu não posso ter vergonha do tratamento que eu tive, eu não posso ter vergonha porque o fato da pessoa ter um quadro depressivo não tira nada a importância dela. E quanto melhor a pessoa esteja com o seu tratamento, melhor funcionalmente esteja, as situações vão ser muito mais fáceis em termos de adaptação, de readaptação ao trabalho, em termos de adaptação familiar, de readaptação social. Mas isso não tira de nada a importância do ser humano. Então nós temos que combater o estigma. Isso evita o tratamento, evita a minha autoestima. Nós temos que tratar os quadros que nós temos, independente das doenças que nós temos. Podemos ser felizes, temos que ir adiante, temos que seguir, porque nós somos muito importantes para a vida.
E mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperândio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.